Estamos de volta aqui com o CBN Total. Tem uma mensagem do ouvinte aqui. Ele não mandou o nome dele, né? Meu, como vocês são comunistas, hein? As pautas dessa rádio são todas comunistas, 24 horas por dia. Ou seja, nós aqui em Campinas, a rede também, todo mundo é comunista aqui. Ninguém mais cai nessa conversinha, não. Ó, tem que privatizar tudo. Ele deve estar falando isso por causa da privatização do Serecamp, né? O estádio da Mogiana. E para continuar, segundo ele, com o nosso comunismo, o que na verdade, agora a gente vai falar sério, sem brincadeira, nós vamos conversar com o vereador Pedro Tourinho, mas não porque ele é do PT, mas porque ele é presidente da Comissão de Saúde da Câmara, né? Pedro Tourinho tem informações, né, sobre falta de remédios de alto custo e falta de vacina pentavalente. Vereador, obrigado por nos atender, boa tarde. E aí, como é que está essa situação?
É um prazer aí conversar com vocês, né, num tema tão sério, tão importante aí, quanto as faltas que a gente está vendo no sistema único de saúde nesse momento, né? São faltas graves, com repercussões muito graves para muita gente.
Isso não tem a ver com ser comunista, né? A gente está falando da Comissão de Saúde aqui, né?
Exatamente. De uma política pública, né, muito importante, que é o SUS, que é uma política pública que foi garantida na Constituição de 88, que Campinas sempre foi modelo nacional e que agora está aí bastante sofrido, né? Está sofrendo um bocado para seguir cumprindo sua obrigação.
Bom, e pelo que foi constatado aqui, né, pelo que a gente tem até no texto da Câmara, vereador, tem uma falta séria aí de remédios de alto custo também da vacina pentavalente. A gente falou aqui na abertura do programa sobre a falta de leite, né, para aquele leite especial para crianças também na farmácia de alto custo. Tá feia assim a situação, vereador? O que foi constatado aí pela comissão?
Olha, a situação tá feia de um jeito que a gente nunca viu parecido, viu? Sinceramente, eu tenho uma vivência profissional e também uma vivência como agente público há 10 anos aqui na rede de saúde de Campinas, e a gente nunca viu nada parecido. É lógico, não é exclusivamente por causa da questão municipal, nesse caso específico, inclusive, nós estamos tratando de duas políticas que elas estão em colapso e que são de responsabilidade, uma delas do governo federal e a outra do governo estadual. A farmácia de alto custo, ela oferece medicamentos, como o nome já diz, de alto custo, né? Geralmente medicamentos que não só são medicamentos caros, mas também são medicamentos que não vão tratar doenças mais raras, doenças que, né, que às vezes precisa de juntar um número maior de cidades para justificar ali as compras e tudo mais, dar economicidade às compras. E a farmácia de alto custo, nós temos aqui duas unidades em Campinas, uma na Unicamp e uma aqui pertinho da Sanasa, ali na Ponte Preta. E o fato é que a gente está recebendo uma quantidade sem precedentes de queixas de falta de medicamentos para doenças graves, né? Por exemplo, a esclerose múltipla, né, que é uma doença degenerativa, uma doença neurodegenerativa, que ela é uma doença autoimune e que, quando a pessoa se trata, a perspectiva, o prognóstico para quem tem esclerose múltipla, quando tratado adequadamente, é muito, muito favorável, muito positivo. Agora, na ausência do tratamento, as pessoas ficam sujeitas a enfrentarem crises, a sofrerem crises, e a cada crise fica uma sequela. Essas sequelas vão se somando e elas podem levar realmente a prejuízos muito graves, né, irreversíveis, com sequelas neurológicas gravíssimas. Imagina só, né, como é que é um negócio sério, um negócio grave. E, por exemplo, no caso dos medicamentos da esclerose múltipla, nós temos alguns que estão em falta. O Gilenia, por exemplo, que é um medicamento vioral muito utilizado, muito importante, ele já está em falta há 5 meses. E o que a gente tem como orientação para os pacientes de esclerose múltipla é que não deve ficar nem sequer um dia sem tomar o remédio. Imagina ficar 5 meses tendo que correr atrás de amostra grátis, tendo que... Né? Então, por conta disso, nós criamos na Câmara de Campinas, na sessão de segunda-feira agora, uma comissão de representação que vai se dirigir à Secretaria Estadual de Saúde, vai se dirigir às farmácias de alto custo, à DRS-7, que é o órgão regional da Secretaria Estadual de Saúde, e inclusive à Assembleia Legislativa, outros órgãos também, né, do Legislativo Estadual, para que a gente possa entender o que está acontecendo e ver medidas mais enérgicas sendo tomadas, porque esse é o tipo de coisa com a qual não se pode brincar. Né? As pessoas podem, de fato, ter prejuízos irreversíveis, severos, na ausência de medicamentos como esses, né, que estão faltando na farmácia de alto custo.
E que são direito das pessoas que têm essas doenças, que precisam desses remédios, né?
são direitos absolutamente estabelecidos já, né? É importante até falar isso, porque às vezes as pessoas acham que está sendo feito algum favor e não tem nenhum favor sendo feito por ninguém, né? Feito, eu falei, o SUS é uma política pública, o Sistema Único de Saúde é uma política pública que ela tem como objetivo garantir a vida das pessoas, o direito à assistência à saúde das pessoas, né? E os tratamentos para essas doenças, muitas vezes, eles têm custos que são absolutamente inviáveis para o cidadão médio, né? Por exemplo, esse medicamento ao qual me referi, o tratamento com esse medicamento, ele vai sair mais de 10 mil reais por mês, em média. Então, quando eu estou dizendo aqui, né, o cidadão, mesmo o cidadão que tem mais recursos, certamente, se padecer de uma doença como essa e precisar de um tratamento específico como esse, vai também utilizar o SUS. Isso é uma das coisas, né, que o SUS tem, que a gente considera muito preciosa, é que a gente vê gente rica, gente pobre, utilizando o SUS, porque os custos de tratamento para certas doenças são exorbitantes para qualquer parâmetro, né? E aí, nessa hora, é que a gente percebe a importância de você ter uma política pública estabelecida, né, na Constituição, que garante que saúde é direito de todos e é dever do Estado. É por isso que a gente defende essa política com unhas e dentes, né? Porque a gente reconhece a importância que ela tem, né? A gente sempre fala, por exemplo, o SUS tem o maior sistema de transplantes de órgãos do mundo. Um transplante, a depender do órgão que for ser transplantado, sai um custo superior a 20, 25, 30 mil reais. Os tratamentos depois são caríssimos. Então, de fato, né, medicamentos como esses que são dispensados na farmácia de alto custo são medicamentos que, por definição, já são, têm um valor muito elevado, são medicamentos que a absoluta maioria das pessoas não vai ter como comprar. Então, não adianta falar de cada um se virar, de que o Estado não tem que dar nada, né? Esse discurso, às vezes, é inconsequente, porque esse discurso inconsequente vai levar as pessoas à morte. E aí a gente não está afim de viver brincadeira e politicagem quando a gente está tratando de uma questão tão séria como essa.
Vereador Torinho, a gente conversou há pouco tempo aqui no CBN Total que seria realizada uma reunião na Câmara, né, sobre com várias autoridades de todos os lados aqui da cidade para falar sobre os problemas da saúde, né? E o Adilson, nosso ouvinte, ele faz uma pergunta aqui. Ele diz o seguinte: o que efetivamente essas comissões criadas vão fazer realmente? Para mim, isso é tudo perda de tempo. Queria saber, ele está dizendo aqui que é fornecedor do poder público, não pagam em dia, por isso ninguém fornece. Queria que o senhor respondesse para ele, vereador.
Olha, acho super pertinente isso que o Adilson está falando, porque, infelizmente, esse é o espírito que muitas vezes toma as pessoas, mas, de uma maneira ou de outra, as pessoas acabam participando da vida política e da vida pública, né? Então, achar que essas comissões, que esses debates não vão resultar em nada é desconhecer que, na verdade, é exatamente assim que a gente constrói as políticas públicas, né? Um cidadão pode, inclusive, não votar em ninguém, mas vai ter alguém lá gerindo a política pública da qual ele pode precisar, como o SUS, né? E aí, quando a gente faz essas discussões, muitas vezes o que a gente consegue produzir são ações do Ministério Público, que aí vão obrigar o poder público a assumir um compromisso diferente do que estava previamente sendo estruturado, né? Eventualmente, a gente consegue deixar claro para o mandatário do poder público, né, especialmente do executivo, uma carência, um problema que de alguma forma não estava estabelecido claramente para o gestor. Conseguimos pactuar fluxos, pactuar, solucionar alguns problemas que estão encaminhados. Agora, não é um processo, né, feito muitas vezes a gente gostaria que fosse, que é assim, papum, vamos lá e vamos resolver. Agora, sem democracia, sem discussão, sem esse tipo de esforço de diálogo, aí que nós não vamos ter solução nenhuma mesmo, né? E, de fato, aí cada vez mais a gente vai ser, né, governado por gente com quem a gente se identifica menos, né? Vamos ter menos capacidade de questionar, de reclamar, de enfrentar problemas quando problemas feito esses que a gente está vendo hoje aparecem, né? Problemas em que uma política pública que está na lei, que deveria funcionar, ela deixa de funcionar. Agora, também o Adilson, ele tem razão numa coisa. De fato, o poder público no Brasil, muitas vezes ele falha no sentido de garantir seus compromissos financeiros. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, em Campinas, tem um dado que eu acho muito interessante para as pessoas saberem, né, sobre o financiamento do SUS. O SUS hoje em Campinas, ele conta com R$ 2,92 por dia, por habitante, para cuidar da saúde de 1.250.000 pessoas. Vou repetir. Cada campineiro e campineira, então, somando o que vem de dinheiro público federal, estadual e mais o que vem dos cofres municipais, somando tudo isso para a saúde pública, dá R$ 2,92 em dados do ano de 2018, né, em dados consolidados de 2018, para cada habitante. Uma diária de UTI sai R$3.000, R$4.000. Então, você imagina, né? Uma pessoa que está na UTI gasta o dinheiro ali de outras, que está previsto para outras 1.000 pessoas. Por que que eu estou dizendo isso? Porque o SUS precisa de mais recursos, precisa de mais gestão, mas também precisa de mais recursos. E não é isso que a gente está vendo acontecer, por exemplo, no âmbito federal. Né? Os municípios, de modo geral, eles inclusive destinam um percentual elevado dos seus recursos para o Sistema Único de Saúde. Né? Campinas destina aí algo próximo de 25%, 26%. A gente até está reclamando que caiu em relação aos anos anteriores. Mas ainda assim é um montante importante. Agora, o governo federal vem reduzindo já há alguns anos o valor que ele destina para a saúde. E aí isso aumenta de forma significativa a pressão em cima dos cofres das secretarias de saúde e muitas vezes elas acabam não conseguindo arcar com seus compromissos com fornecedores. E aí, é claro, o fornecedor também, né, fica numa situação muito delicada. Então é um bom debate esse, especialmente para esclarecer as pessoas de que lutar por mais recursos para a saúde pública no Brasil hoje é uma prioridade.
Vereador, eu vou trazer mais uma crítica do ouvinte aqui, né? Aquele que falou que tudo que a gente faz aqui é comunista e tal, e está criticando que a gente está conversando com o senhor porque o senhor é do PT, né? Isso vem muito ao encontro dessa resposta que o senhor acabou de dar, né? Que existe aí uma questão política que pode acabar atrapalhando na questão das verbas, né? O corte, por exemplo, do governo federal, ele é nacional, né? Mas aqui, por exemplo, se a gente falar municipalmente, vamos dizer assim, quando chega um relatório da Comissão de Saúde da Câmara, que tem vereadores da oposição, como tem vereadores da situação também, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, ouvem os pedidos ou tem política no meio que pode atrapalhar também casos como esse, que falta até vacina pentavalente, né?
Então, a vacina pentavalente é um exemplo, né? A vacina pentavalente é um produto que ele é oferecido para o município pelo governo federal. Quando a gente fala do SUS, nunca dá para falar só do município, ou só do Estado, ou só da União. O SUS, ele é uma política que ela é tripartite no seu financiamento e também na sua gestão. Isso é uma das dificuldades, às vezes, para a gente discutir essa questão, porque, na verdade, se um dos três não contribui adequadamente com a estruturação do SUS, o SUS como um todo começa a sofrer no município, na ponta, no dia a dia do paciente, que é quem sente isso no final das contas. Então, por exemplo, aqui na cidade, é um dos nossos esforços, abrir um pouco, né, o espaço da Secretaria Municipal de Saúde para escutar, para participar. Tem situações em que a Comissão de Saúde é ouvida, tem situações em que, infelizmente, a Prefeitura ignora o que vem do Legislativo. Tem política, sim, isso prejudica, né, política nesse sentido que você está colocando, uma política não preocupada com a política pública, né, que eu acho que é o sentido que você quis dizer na pergunta, Guarizo. Mas, de modo geral, o que a gente tem visto é que o maior prejuízo um grande prejuízo que a gente tem sofrido nos últimos anos na política pública de saúde é decorrente da chamada PEC do teto. Né? Não sei se, quando eu falo aqui, o ouvinte vai identificar o que é a PEC do teto. Foi aquela emenda constitucional, a emenda constitucional número 95, que foi aprovada em 2016 e que congela os investimentos sociais no país como um todo nos patamares do ano de 2016-17. Então, a correção apenas se dá apenas pelo parâmetro da inflação. Então, o que acontece é que, na prática, o Sistema Único de Saúde, desde aquele ano, já vem perdendo recursos. A consequência disso, por exemplo, é uma queda importante dos repasses federais para o Sistema Único de Saúde em Campinas. Campinas costumava ter cerca de 30% da sua saúde pública financiada pelo governo federal. Às vezes a gente acha que tudo vem do município, né? Na verdade, não. A gente costuma ter próximo de 68%, 70% vindo do cofre do município, próximo de 1% a 2% oriundo dos cofres do Estado. O Estado sempre paga muito pouco para a saúde pública aqui na cidade de Campinas e os outros 30% vinham do governo federal. Esse ano já caiu. Nós já estamos com 26%, mais ou menos, de repasse do governo federal. Isso a gente está falando em percentuais, mas, na verdade, isso se traduz em dezenas a centenas de milhões de reais a menos sendo repassados para os cofres públicos na cidade de Campinas para poder cuidar da saúde dos campineiros e campineiras. Então, tem aí uma somatória de fatores que produz o resultado catastrófico de saúde que a gente está vivendo hoje. É lógico, tem a questão municipal que a gente vivenciou em todos esses últimos anos, estamos em especificidade da cidade de Campinas, a corrupção no Hospital Ouro Verde, né, um descaso muito grande com muitos aspectos da rede do SUS Campinas que foram se permitindo que se decaísse de forma muito negligente, né? Mas tem, para se somar a essa situação, agora, nos últimos anos, esse colapso do investimento federal. A vacina pentavalente, por exemplo, está zerada aqui na cidade de Campinas. É uma situação inacreditável. O ouvinte talvez não saiba, a vacina pentavalente é uma vacina que protege, feito o nome já diz, penta, né, contra 5 doenças que a gente considera controladas, né, tétano, difteria, coqueluche, né, então são vacinas que, são doenças que a gente considera controladas e que a gente agora está ficando sem vacina. Eu tenho um filho de 4 meses e eu fui levar ele essa semana para vacinar no Centro de Saúde em Campinas. Meus filhos sempre vacinaram todas as vacinas no SUS Campinas, e é a primeira vez, eu tenho dois meninos, que um dos meus filhos não conseguiu ser vacinado pelo SUS por falta de vacina. Eu fiquei arrasado, né? O meu filho está nesse momento sem a cobertura vacinal que ele deveria ter, portanto, sob risco, e essa é a realidade de milhares de pessoas na cidade de Campinas e no Brasil todo. Por que essa situação? Né? O governo federal fez uma compra de um laboratório indiano, esse laboratório, a compra não foi... não foi considerada segura, não passou pelos critérios da comissão de qualidade e, portanto, foi cancelado e o Ministério não teve capacidade de fazer uma outra compra no tempo necessário, na agilidade necessária. Também não houve investimento aqui em autonomia tecnológica para que a gente mesmo, o Brasil, pudesse ser produtor das suas próprias vacinas em todas essas áreas, né? A gente tem aí uma questão de submissão internacional do ponto de vista tecnológico na área da saúde, que é um problema grave para o Brasil. Né? E acaba que a gente agora está sem previsão. A previsão é de talvez em outubro voltar a normalizar o estoque da vacina pentavalente. O município, inclusive, nesse caso, tem muito pouco a ser feito. Né? Às vezes o município até pode fazer opção por tentar licitar de forma separada, mas é uma situação muito difícil porque o programa de imunização sempre foi um programa nacional, era a menina dos olhos do SUS, um dos programas mais reconhecidos do planeta. Né? A gente diminuiu muito a mortalidade, né, da nossa população com o nosso bem-sucedido programa de vacinações, e agora a gente está vendo até isso, que era uma das pérolas do SUS, sendo sucateado, sendo desmontado e perdendo a sua capacidade de cuidar da população. É impensável a gente imaginar que as nossas crianças vão ter uma queda de cobertura das doenças da vacina pentavalente. Aí daqui a alguns anos, quando a gente começar a ter casos de difteria de novo, por exemplo, né, que é uma doença que dá... Uma infecção grave na garganta e com prejuízos importantes, ou a gente tiver, né, aumento, tiver novamente casos de tétano, eventualmente, nós vamos acabar falando, poxa, o que está acontecendo? A gente está vivendo hoje com a questão do sarampo. Mas aí é nessas horas que a gente provoca essa desestruturação na saúde pública da nossa cidade e do nosso país.
Bom, vereador Torinho, eu vou encerrar com o senhor aqui, mas tem muita gente que está fazendo críticas aqui, né? Ah, esse aqui, pode... Meu nome é Linda, tem foto de homem, não é verdade, então. Ah, ele diz aqui que o discurso do PT é lindo na teoria, porque na prática, quando estão no poder, as coisas são diferentes. Cristiano de Vinhedo, no governo do PT faltava medicamento também. Então, tem... muita coisa hoje se fala, né? Aliás, o senhor respondeu a pergunta do Wilson aqui, qual plano de saúde ele tem? Se levou o filho no SUS para tomar vacina, acho que é porque usa o SUS, né, vereador? Mas aí é uma conclusão que a gente está tirando aqui. Mas agora, essa questão, né? Porque critica, porque o vereador é do PT. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas?
Eu acho que essa é uma crítica, ela é desleal, né? E absolutamente equivocada. Quem conhece, por exemplo, a minha trajetória, sabe que a nossa luta pelo SUS, inclusive, sempre nos levou a fazer críticas ao nosso próprio governo quando eram necessárias e adequadas, entendeu? O problema que eu acho que tem nesse tipo de postura é uma certa surdez, uma indisposição para fazer um diálogo mais democrático, mais franco, com pessoas que são importantes na vida pública do Brasil, que são pessoas que pensam diferente dessas pessoas que estão escrevendo aí. Né? Nós temos muito a contribuir, muito a discutir, muito a ajudar na construção das políticas públicas do Brasil. Daí não é porque a gente é de um partido ou de outro que a gente vai deixar de ouvir e de conversar com as pessoas, né? Eu aprendi desde sempre que democracia se faz dialogando com quem é diferente, com quem pensa diferente. Converso cotidianamente com todo mundo, com representantes do PSL na Câmara, com representantes da extrema-direita, representantes do governo do Jonas, porque eu acho que essa é a única saída, sabe, Guarizo? A gente achar que a gente tem um que é o dono da verdade, ou que tem um que que tem que ser eliminado da vida pública, via de regra, não levou a humanidade em nenhuma situação a um bom caminho, a um bom desfecho. Então, o que eu posso dizer para essas pessoas é que talvez o mais importante seja ouvir o que eu estou colocando, refletir, vai na internet, procura para ver se procede o que eu estou falando, né, em descobrindo que o que eu estou colocando tem procedência, vem se somar a esse esforço para defender o SUS, porque eu tenho certeza que se tem uma política pública que é importante nesse país, é o Sistema Único de Saúde, né? A gente tem países ricos, desenvolvidos, países aí, para entrar nessa discussão, capitalistas, bem-sucedidos, e que tem sistemas públicos de saúde que são incontestáveis, né? Você pega a Inglaterra, que é um modelo aí de país, né, em vários aspectos, liberal e tudo mais, o NHS, que é o Sistema de Saúde Nacional Inglês, não tem nem discussão, pode entrar o Partido Conservador, pode entrar o Partido Trabalhista, pode entrar o partido que for, que ninguém vai permitir que o sistema de saúde dele seja desmontado, sucateado, que o direito à saúde seja questionado. Então, são vários os países que mostram que construir uma política de saúde pública é benéfico para todos e todas de uma nação, e é com isso que a gente está implicado, com isso que a gente está empenhado, né? E acho que é nesse termo que a gente quer fazer essa conversa.
Karine, temos que começar a parar de pensar em partidos e pensar em nós, mas é difícil conhecer, é difícil convencer algumas pessoas. Vereador Pedro Torinho, obrigado pelas informações, aí a gente espera que esse problema seja resolvido logo, né, de falta de vacinas e de remédios. Boa tarde.
Ah, com certeza. Um grande abraço, Guariz, e um abraço aos ouvintes aí.